Olá, pessoal, seja.
Foi ou não? Foi?
Olá, pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar, o podcast para o mercado de energia solar. Antes da gente começar aqui a falar da pessoa que está aqui para a gente entrevistar, já quero deixar alguns recadinhos para você participar. Já manda agora a sua pergunta, já deixa o seu comentário, para que a gente possa trazer cada vez mais as suas dúvidas aqui na conversa, junto com o Bruno Kikumoto e com o nosso convidado. E o nosso convidado hoje é Rodrigo Renó, que é presidente da Renova Eco. A gente vai explorar aqui a parte de cooperativismo, né? Como que isso está na vida do integrador solar. E para isso, sempre ao meu lado, Bruno Kikumoto, para enriquecer e também trazer algumas questões para a gente debater e aprender cada vez mais.
Não, deixa eu só, antes do Rodrigo falar aqui, eu vou falar um pouquinho. Assim, a gente já está nessa corrida aí da energia solar, com tudo, né, geração distribuída, geração centralizada há algum tempo, né? E assim, modéstia à parte, a gente entende muito bem de várias coisas, né, desses dois modelos. Mas se tem um modelo que a gente tem muita dúvida, é sobre cooperativas, né? Geração compartilhada ali ainda no consórcio, ao meu ver, parece um pouco mais simples, né? Agora, quando fala de cooperativa, eu não sei quase nada. Eu coloquei o quase aqui só para né? Enfim, mas né, aí dentro disso, né, conversando com o Rodrigo nas Intersolares, né, Rodrigo, nos Conectas, né? A gente falou, não, vamos ter que fazer um bate-papo sobre cooperativa. E tá aí o homem aí,
Olha
né?
só,
Vamos
tá
extrair.
aqui no escritório do Canal Solar em Campinas. Fez uma viagem longa para cá,
Gente,
né?
é uma satisfação estar aqui, né? Vocês sabem, né? O Bruno é um rapaz de luz, né? Que a gente fala,
Oh,
né? E
Bruno.
esse
Luz
convite
solar.
é de luz, ó, né? Eu sempre falo para as pessoas, ó, o cooperativismo ele mudou minha vida, né? Porque tem um alinhamento de propósito, né? E aí eu falo, ó, cerque-se de pessoas de luz, né? De boa energia. Né? E dissemina essa energia. Então, acho que o que eu faço hoje passa muito por isso, né? Estou muito feliz de estar aqui, viu? E Campinas, morei 10 anos aqui, né? Também tenho uma identidade com a cidade, né?
Só para. Não, baita, né? Nós vamos falar sobre isso daí, né? Mas só para o pessoal que está entrando agora, né, nesse bate-papo, né? Não é nem uma entrevista, é um bate-papo Sim,
aqui,
uma conversa.
uma conversa, até para atiçar essas pessoas a ficarem até o fim aí. Quantos cooperados você tem hoje? Juntos
Você.
640, em torno
Gente,
disso, né?
nossa, um bom número.
Agora eu já não tenho tanto controle, né, de quem está entrando, né? Mas a gente teve um crescimento bem interessante. No começo a gente segurou muito, né? Porque até que o modelo se operacionalizasse, né, a gente segurou. Mas foi uma jornada bem intensa. A gente nunca teve as melhores ferramentas, né? Nunca teve poder econômico. Então, o que disseminou mesmo foi o pensamento criativo, né? Tá? A gente sempre pensou fora da caixinha.
Foi o
Onde
cooperativismo de verdade.
todo mundo estava, a gente não estava, a gente estava do outro lado. Tá? E aí a gente foi ganhando os nossos espaços, né? E aí trazendo esse olhar muito mais cooperativo, né? Esse toque de cooperativismo para dentro do mercado de energia, que é imenso, né? A gente vai falar disso, né? Mas o mercado cooperativismo ele também é imenso,
Ah, então é uma
né?
baita oportunidade, dois mercados que
Os
tem um
dois
no.
mercados, e às vezes o mercado se esquece disso, né? E olha uma cooperativa apenas como, né, uma entidade, né, jurídica para fazer transferência de crédito, né? E não é só isso, é muito pouco, né? Tá, aliás, energia é só um instrumento, né, para uma coisa muito maior aí que a gente pode levar, né? Inclusive impactar na sociedade toda, né?
Legal.
Tá.
Antes da gente explorar então essas oportunidades, eu queria que você falasse, né? Quem é Rodrigo Renó? Você hoje está como presidente da Renova Eco, mas fala pra gente, né? Você morou aqui em Campinas, eu sei que é por conta da formação, né? A casa foi a Unicamp.
Isso, bom, minha história começou bem antes, né? Meu pai fez elétrica, né? Engenheiro eletricista, formado na EFEI na época, né? Unifei agora. Eu sou de Itajubá, né? Sou mineiro. E aí sempre tive usina, né? Então, de São Paulo, que ele ficou um tempo no escritório, depois foi para Porecatu, ali já pertinho da sua
É,
cidade ali,
espertinho
né?
mesmo,
Conhece
Porecatu,
Porecatu, tá a
é,
100 quilômetros de
conheço.
Londrina, né? Tem uma usina de capivara, né?
Porecatu, Astorga, né, tudo ali
É,
pertinho,
Rolândia, né?
Rolândia.
Ah, fiquei um tempo ali, mas era criança e depois a gente foi para Ilha Solteira, né? Até brinco com a turma, né? A primeira usina que eu construí foi Ilha Solteira no Isopor, Feira de Ciências,
Ah,
1996.
sim.
No Isopor, né? A gente fez lá a
Sim.
feira.
A minha equipe cuidou da construção da usina mesmo, né? Tinha o pessoal da, né, do meio ambiente, né?
E era qual tipo de fonte? Era usina do quê? De
Hidrelétrica, a
hidrelétrica.
maior hidrelétrica do estado de São Paulo, né? Tá, Ilha
Eles solteiram até
Solteira.
nos modelos aí, né? A barra zero ali, né? Tudo começa nos modelos, né? Começa tudo ali.
Né, uma usina de reservatório, né? Então é a grande
É uma das
reguladora do
poucas, né? Uma das
é
últimas
reguladora
de.
do Rio Paraná, né? Itaipu é fio d'água.
É, até pô, é fio d'água.
Né, então
Belo
comecei
Monte também é fio d'água, né?
também. Como a gente tem uma vazão mais oscilante, né? Assim, eu vim da escola da Hidro, né? Então, de Ilha Solteira, depois eu acabei vindo para cá, né? Terminei só o colegial na minha cidade, lá em Itajubá, e aí vim aqui para Campinas para estudar, né? Só que eu fiz engenharia mecânica.
Feliz que não fez
Onde se
elétrica, cara?
desviou? Ah, eu não sei, alguém deu uma palestra.
Onde se perdeu?
Onde você se perdeu?
Sete
Mas no
ali.
caminho ali do sucesso, aí o que aconteceu? Mas a construção é a mecânica, né? Até de uma fotovoltaica, né? A elétrica vem na hora que você bate a chave lá e liga ela, né?
É que os grandes desafios,
Olha a
imagina assim.
justificativa do desvio.
É, mas você pega ele foi para uma. Não, ele é da escola hídrica, né? E os desafios é a obra civil e a mecânica, né?
É, mas eu mexi muito com usina também térmica, né? Minha especialidade é térmica e fluidos, né? Eu fiz mestrado em térmica e fluidos, adoro termodinâmica, térmica, calor, né? Fiz estágio em usina de açúcar e álcool, usina da Barra, na época era a maior usina de, né, de açúcar e álcool do Brasil, enfim, era imensa. E na época, assim, eu, né, não tinha refeitório lá na usina, né?
E aí?
E, né, eu praticamente paguei para, né? Não tinha, mas era
Teve a
vontade de
experiência.
trabalhar. E eu trabalhava 15 horas por dia.
Olha que
Isso foi
legal.
2003.
Ah,
2003,
2000. Você se
quando eu fiz
formou
esse estágio,
em
formei no
2000,
ano seguinte.
no ano seguinte.
E aí eu fiz um estágio na CESP, né? Fiquei lá no escritório da CESP, lá na Pedreira, ali perto de Interlagos. Então saía 5 da manhã daqui do Barão Geraldo, né? 3 horas para chegar. Chegava 8 horas lá na CESP.
Que
Aí
legal.
no fim do dia saía às 5 da tarde lá, chegava em
E direto
casa
para a
oito,
universidade.
né? Às vezes eu dormia, o motorista não me via, né? Teve uma vez que eu quase fui embora para garagem, né?
Ah, mas até que é
Não.
cedo, hein? Chegava às 8, tá bom.
Mas ainda bem que eu dormia bem no
No
ônibus.
trabalho, no ônibus.
Mas nessa época, o que eu ganhava, eu pagava o fretado, né? Então já foi uma evolução.
Se pagar, já tá bom,
Já
né? A maioria das vezes nem isso, né?
ajudava, né? Então hoje, para as pessoas que a gente contrata, eu faço questão, não, vamos dar mais dignidade, né? Aqui, você já vai ter o seu salário aqui e tal, já vou pagar a sua refeição, né? Então a gente tenta resgatar isso, né? E aí quando eu me formei, fui fazer mestrado, continuei a estudar, né? Eu não tive oportunidades em alguns processos seletivos, né? Que, enfim,
Você fez o mestrado aqui na Unicamp
eu fiz
também?
aqui, né?
Legal.
Eu comecei,
Na
né? Aí
mecânica.
fiz mecânica. Eu comecei, interrompi, depois eu terminei só em 2009. Mas aí, no meio do mestrado, comecei a trabalhar numa empresa aqui de Campinas, que era construtora de usina, né? Fazia toda a eletromecânica da usina.
De que tipo de
De
usina?
qualquer
Todas?
tamanho de
Hídrica,
usina.
térmica?
Estava mais voltada para hídrica e era especialista em PCH.
PCH.
Então, os primeiros projetos que eu fiz, eu cuidava de fabricação de tubulação, né? Então era caldeiraria pesada, né? Era muita solda. E aí depois que você vai entrando nesse mercado, você começa a ter oportunidade, né? Pô, agora você vai montar um auxiliar elétrico, vai montar uma comporta, uma turbina, um gerador, né? No que você viu, você já está até batendo laje, né? Que depois eu fui para outras empresas, que aí já elas já assumiam um papel de olhar a usina como um todo, né? Trabalhei depois na Engevix, né? Que é uma empresa muito forte, né?
Grande,
Na parte de projeto, que eu tomo como um exemplo, né? De modelo de negócio que eu trouxe, vamos dizer, algumas pitadas,
um
né?
aprendizado, né?
Do aprendizado trouxemos também para a cooperativa que depois foi criada. E aí tive a oportunidade de trabalhar também na Enel, né? Que também é uma empresa
Tá
muito,
trabalhando ainda também?
uma empresa bem interessante,
Quem
bem.
que você já com solar já?
Foi na Enel eu fiz solar. Na Engevix eu fiz um P&D, né? Em Seabra, 10 kW pico, 5 tecnologias.
Cinco tecnologias em 10 kW, dá mil em painel solar.
Era o
Onde é a
começo, né?
tecnologia? E que ano que
E
foi
aí eu
isso?
torci o pé no finalmente da obra, e o rapaz que, né, depois a gente criou uma integradora, né, o Rafael, né? O Rafael, que você conhece, ele foi
Rafael
lá terminar a obra.
Sainz.
Mas aquela usina, ela era espetada no sistema auxiliar de uma usina eólica, né? Tinha um parque eólico ali, da
Legal.
Desenvix, né? Que era a empresa de geração da Engevix.
Ô, Rodrigo, mas tem uma coisa, eu sempre falo isso, né? E aqui o teu exemplo retrata muito bem, né, tudo isso. A gente pega tudo, a forma como a gente gera eletricidade, vamos colocar assim, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? É um fio de cobre, vamos simplificar aqui, né? Um fio de cobre rodando em volta de um ímã, né? E aí você gera eletricidade. Tudo isso que você falou, PCH, termoelétrica, eólica, né? Eólica tem uma eletrônica ali, mas a fonte em si é isso, né? E aí você pega a solar, né? Que talvez seja né? Talvez a mais disruptiva das fontes realmente comercialmente viáveis, né? Que não tem nada disso daí, né? É um fóton, né? Que vem lá do sol e atinge um elétron no material semicondutor, dá energia para ele, gera um potencial, corrente elétrica, potência e vai, né? Cara, como é que você sai desse mundo? Como é que você sai desse mundo
Mecânico.
mecânico e engenheiro mecânico de formação para esse outro mundo aqui?
É, a gente sai de uma máquina rotativa que você tem uma tolerância muito estreita, né? É o cabelinho, tá? Ó, tira um fio de cabelo, né? Aí a tolerância é isso aqui. E aí quando me jogaram lá em Nova Olinda, né? Que é uma usina fotovoltaica, na época era
Ah, é.
maior, né?
Nossa.
292 megawatt pico, né?
É.
Tamanho 700 hectares de
Caramba,
painel.
enorme.
Aí eu olhava aquele parque assim, vinha um negócio meio tortinho assim, aquilo não
Piauí, é
no
Nova Olinda,
Piauí,
Piauí,
né?
né? Inclusive o pessoal já comentando aqui, quem eu já pedi para comentar, Brasil todo, ó, Rio de Janeiro, Teresina, Piauí, tá aqui com a gente,
Teresina,
Campinas,
aí, ó.
lógico, o pessoal mandando aqui, Maceió também.
Morei em São João do Piauí.
São João.
Fizemos dois festivais de rock lá. Foi o maior projeto que eu já fiz. Não foi nem a usina, foi o rock, né? Né? Onde.
A gente já foi já para Nova Olinda, eu acho, prestar algum tipo de serviço. E é difícil de chegar lá, né? Não tem aeroporto
É, você
perto.
vai até a Petrolina, né? E dali 200 quilômetros.
Imagina para fazer a instalação de uma usina, como que não foi a logística, né? Os
É.
desafios superados.
O problema na época foi que estava travado na alfândega, né? Então a gente não teve uma constância de recebimento de painel. E aí quando recebeu de monte, né?
Não tinha
Então
nem
a gente
estrada.
planejou para montar 5 mil painéis por dia, né? No auge da obra, mas que afunilou aquilo porque ficou tudo travado no porto. E aí a gente teve que bater os recordes ali, né?
Qual foi o
15,
recorde?
foi 15.594, né? Esse um dia,
Caramba.
né? E aí na época a Enel ela pegou, ela não contratou um consórcio, né? De empresas, ó. Você tem essa,
Sim,
o
hoje
arranjo
é
é
isso,
isso custa mais caro quando o empreendedor contrata e mas facilita a gestão, né? Porque você está tratando com uma pessoa só, com um representante só. Ela contratou pacotes, né? Então tinha a empresa que fornecia equipamento, a empresa que montava, né?
então
O
gerenciar tudo isso,
empresa que fazia
desafios,
terra,
fronteiras, né?
né?
Gerenciar até onde que o
Então,
trabalho de um e onde
isso.
começa do
E
outro.
a gente precisava fazer também esse papel de integração, né? E numa obra é uma loucura, né? Porque nesses arranjos são terríveis para o empreendedor, né? Porque assim, eu não fiz porque você não fez. Você não
É
fez
exatamente
e fica, né?
o limite, onde que começa a
Né?
minha
Então,
responsabilidade?
assim,
Nada cooperativo, né?
não.
Sem
E aí,
cooperação.
como é que você vai fazer com que naturalmente você colabore com ele? Porque depois ele vai colaborar com você, ó. Né? Então, sempre naquilo que eu fiz teve essa pitada, né? Então, vamos se entender aqui, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? Um ajuda o outro. Vamos lá no bar tomar uma cerveja lá, aí vocês quebram essas diferenças que vocês têm, né? Nessa brincadeira, o próprio festival de rock que nós fizemos lá, né? Dois,
Não.
né? Ajudou isso, né? Você quebrar essas barreiras que existem na obra e também integrar o pessoal da cidade, né? Que está no entorno.
Quantas pessoas que trabalhavam nessa obra aí, nessa época,
Ah,
Rodrigo,
acredito
para
que
fazer os
não,
15 mil
é, não
painéis?
passou. Não, era. A equipe de montagem de placa eram 90 pessoas,
Bastante.
33 equipes de 3, 30 de 3. E olha que interessante, quatro pessoas produziam menos que 3. O número era 3, que era o um número bom.
É.
Quatro dispersava.
Começa a
Engraçado, né?
conversar, né?
Engraçado, né? Porque assim, a gente teve que, enquanto, né, supervisão, coordenação da obra, a gente teve que olhar cada processo, ó. né? Então, é desde dar a mãozinha, né? Dar a mãozinha você para ele, ó, né? Vamos lá, a gente é amigo também.
E no total da
Mas ir
obra,
ajustando.
quantos?
Eu acredito que ela não tenha passado de 2.500, tá? Não sei precisar o número aqui.
Mas é bastante,
E
hein?
quanto tempo que foi essa obra?
Seis meses.
6 meses.
Uma obra rápida,
Rapidinho,
obra
viu?
rápida,
6 meses.
né? O
Mãozinha não
que mais
gostou.
demora é a parte ambiental, supressão principalmente, né? Tá? Todos os estudos ambientais, a obra em si é rápida, né? Você vai fazer uma terraplanagem, né? Na época, né? Você está numa região que não chove, né? Às vezes você não tem a preocupação com drenagem, né? A gente teve dificuldade com drenagem, teve que refazer projetos, né? Ao longo da obra, né? Porque quando chove, chove muito, né?
Aí não
É
tem um.
interessante, porque lá é seco, né? A gente tá com a uva do lado aqui, ó. Comia uva demais naquela época. Que delícia, né?
Lá parece que tem dois sóis
E aí
para cada
dali eu
pessoa.
fui transferido para o México, também uma grande usina, um pouco menor, né?
Pela Enel também.
Pela Enel, 210 megawatt pico. E lá eu falei, não, agora eu vou voltar para o meu país. Né, que é, o país é muito legal, bacana, né? Experiência e tanto. Ah, não, eu vou voltar aqui, né?
Cidade, como que é o mercado no México? Deu para você entender mais ou menos a dinâmica lá
O
ou?
mercado no México naquela época, 2017, né, ele estava igual ao nosso mercado de 2010, 2011, extremamente aquecido e estava ainda passando por aquela transformação que a gente passou nos anos 90, né, que permitia com que empresas também passassem a investir e não só o próprio governo, né,
Investimento
Tá? Então
privado.
estava crescendo muito o mercado
De projetos grandes, de geração
de
centralizada.
projetos de todo tipo, né? E a fotovoltaica estava entrando muito forte, né? Tinha um projeto lá na época de, acho que era quase 800 megawatt pico, né? Ele estava mais para o norte do México. Eu falei, não, vou ficar mais para baixo ali, que é mais tranquilo um pouco, sabe? Eu tinha medo de ir muito para cima ali, né? Ali é bruto a coisa,
Eu
né?
já fui já, é.
É.
Sabe aqueles, a Érica, né? Você já teve lá, né? Mas sabe aqueles filmes que você vê aquelas bolas
Aquela
de
do.
feno, assim, passando, assim, ó?
Sim,
É isso aí, é
é real
verdade, é
mesmo.
real.
É.
Real, existe. Não é
Caramba,
mentira aquilo.
achava que era só o Tom Jerry.
E coisas interessantes, assim, que eu nunca imaginava, né? A gente teve um treinamento intensivo sobre crime organizado lá no México.
É,
A
fez mesmo.
empresa preparou a gente
Ah,
entender o
isso.
momento do país, para que nós
Mas isso até
pudéssemos nos
hoje.
cuidar,
Porque tem
né? Hoje,
uma colega que
até hoje.
trabalha numa empresa de cosméticos que ela tem que fazer a parte de vistoria, análise, e tem esse
Problemão.
workshop, né? Que chega lá, você tem que entender onde você pode andar, quais as áreas.
Então, mas aí a gente podia. Vai para casa em comboio e volta em comboio. Cuidado para você viajar.
Todo mundo da obra era
Melhor
assim,
voltar pro Brasil, né?
né? Ah, é, ué. Lá tem terremoto também, é mais seco. E é muito mais corrupto, né? A gente fala do Brasil, fala tanto, mas ó,
É,
lá é terrível, né? Né?
terrível.
Você estacionou errado lá, a polícia não dá multa e coloca lá para você pagar no licenciamento.
Pra
Ela
pagar
leva a
pra ele.
sua placa. Aí você tem que ir lá resgatar a sua placa. Aí você paga a multa lá no Detran, né? E resgata. Isso é engraçado, umas coisas
Gente,
assim, né? Foi uma experiência tanto, né?
e aí a
Delícia.
cooperativa, cara?
É.
Vamos fazer
Ó,
esse salto aí pra.
voltei para o Brasil, comecei de novo,
Em
voltei para minha
2017.
cidade, 2017, final do ano. Né? Busquei uma recolocação profissional na minha cidade, não consegui, aí fui buscar no entorno. Caí lá no Vale da Eletrônica, né? No Brasil, Santa Rita do
Santa
Sapucaí.
Rita de Sapucaí.
Voltei a dar aula, sou professor também, né? Aliás, eu comecei a dar aula aqui, né? Depois eu vou contar essa história, tem umas histórias
Conta.
engraçadas, tá? E aí voltei a dar aula, mas aquele negócio da energia não saía, né? Da gente não saia, pô. O
Ah,
que eu mais fiz na
depois que o
vida?
mosquito pisca,
Né?
pica, não tem
Tá
como.
louco, né? Eu quero construir, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Junto com o Rafael, que você conhece, né, Bruno? Da gente
Rafael estudou comigo, né? Para quem,
então aí, ó,
Rafael Simon, Rafael, a gente chamava de
Simon,
Simão.
é
O
Simon.
Simão, ele é integrador, né? Até hoje lá no sul, né?
Isso. Aí a gente
Do Joinville.
trouxe uma extensão da empresa de integração para cá e criamos uma nova empresa de integração
Aqui em Campo.
lá
Santa
em
Rita.
Santa
Ah,
Rita, né?
Santa Rita.
Lá no sul de Minas. E aí começamos, né? E aí eu fui percebendo o quão difícil é empreender, né? Então não tinha passado por isso ainda. O quão difícil é você começar no mercado que já tem várias empresas e você ainda está iniciando. E por mais experiências que eu tivesse, né? Sempre tinha aquele tapinha nas costas. Ó, Rodrigo, depois que você montar um telhado, cara, aí você vem aqui, legal que você já fez lá Nova Olinda. Nova Olinda, né? Que você falou. É legal que você fez, né? Mas assim, né? Depois que você fizer um telhado, né?
Aí você
Assim
pode
escutei
voltar.
aquilo ali, eu Nossa senhora, eu só quero uma oportunidade.
Que ano que foi isso aí, Rodrigo?
Isso foi já 2018,
2018, então já
2019.
tinha 2017 que veio, 2015, né, que veio o modelo
2015,
de
cooperativa
cooperativa, né?
2015,
Tá.
né? Abriu cooperativa e consórcio, né?
Tá.
A consórcio estava mais voltado para CNPJ, cooperativa poderia ser os dois,
É.
né? Claro que o mercado teve uma dificuldade aí que a gente também vai contar, né?
Conta, essa daí, essa é
Tá?
importante, essa aí.
Mas quando você veio, né, com essa empresa de integração já com o modelo de cooperativa,
Não, ela não
e quando que
existia.
começou esse
Eu
modelo?
comecei a estudar o mercado melhor, entender, né? Aí eu soube desse modelo de cooperativa, que me chamou atenção, né? Tinha uma cooperativa na nossa região, né? Fui conhecer, né?
De energia, que tinha
De
energia?
energia, tinha uma cooperativa que tinha esse modelo. É claro que, né, um modelo diferente do que é o nosso hoje, né? Eles tiveram muito sucesso, têm muito sucesso hoje, inclusive. Mas que a gente percebeu, né, que essa cooperativa nos colocou na ocasião que ela também estava nesse modelo da microusina, né, que estava cotando empresas para construir, fazendo lá um primeiro projeto, né, na verdade, um segundo ou terceiro projeto. Só que muitas empresas, né, concorrendo aquilo, eu dificilmente ia ganhar, né? Era mais uma experiência de apresentação de orçamento, de negociação. E aí eu percebi, ó, se é uma cooperativa, a gente precisa de volume de energia, de crédito, de geração. Então não tem sentido a gente desperdiçar o potencial do integrador colocando todo mundo numa mesa de concorrência, né? Que onde, no fundo, a gente vai se subtrair. Foi aí que a gente teve um olhar diferente. Ó. Nós precisamos dos integradores. Então, daqueles 10 integradores que estavam cotando aquela usina, né, eu tenho certeza que metade, né, tem esse espírito mais colaborativo, cooperativo. Então, vamos filtrar isso. E aí, para cada, né, integrador desse, a gente vai apresentar o modelo. Né? E aí vai aquela pergunta, né? Quantas usinas você faz em quanto tempo? E essa faixa de preço está adequada para a sua operação? Então é você que vai dizer, né? O que que a gente vai fazer? Tá, pessoal? Estou gerando demanda, né?
Para o integrador.
E aí todos os integradores teriam condições de, né, ter lá um lote de projetos para serem executados e o papel nosso, atração de investimento, né, para poder fazer com que esses projetos aconteçam, né?
Então, a cooperativa é uma ferramenta, uma ponte, onde vocês encontraram uma dor que tinha ali na região.
Essa foi a principal dor, né? É uma ponte que gera demandas, gera oportunidades, tanto na cadeia da energia quanto na cadeia dos outros cooperados, né? Que são outros negócios, né? Eu dou muito exemplo, né? O que você gera de energia, você pode escolher o que você quer em troca. Às vezes você tem em troca uma economia na sua conta da CPFL, é o que você tem hoje,
Certo.
né? Mas se você gera mais energia, você pode desde pagar a sua conta mínima até aí, ó, troca por morango.
Dentro da cooperativa
É,
é isso, acontece isso.
sim.
É um, não é essa palavra, mas é um escambo, né? Não tem moeda, né?
É o mecanismo que a gente trouxe para resgatar a dignidade. Né? Olha só, você produz cerveja, a gente tem cervejarias lá que são cooperadas. Você produz cerveja e você paga o boleto da cooperativa porque você não gera energia, né? Ou gera uma parte, enfim. Né? Então você vai lá e paga o boleto. Desse boleto que você paga para a cooperativa, o grosso dele, né, porque a cooperativa, né, nesse modelo tem uma similaridade com uma imobiliária, ela vai paga, né, o grosso daquilo ali paga lá para a Érica, lá que é a dona da usina, né? Pô, se o dono da usina gosta de cerveja,
Já
para
sabe
que
qual é a
eu tenho que
troca que ele.
passar aqui, ó, na cooperativa? Aliás, o cooperativismo surgiu para encurtar esses caminhos, né? Porque a ideia é o quê? Você levar um benefício de um cooperado para outro, ó.
A lei das cooperativas é antiga, né? De quando
É
que é?
1971,
Não,
né?
nem se cogitava colocar energia, talvez, no, ou já se cogitava.
Eu acho que surgiram depois as cooperativas de eletrificação, né?
É.
Tá? Mas enfim, mas o modelo é bem mais antigo. Já existiam os arranjos cooperativos, só não estava regulamentado.
Entendi.
Tá?
É, mas para quem não acompanha, né? Como que funciona essa que o Bruno trouxe aqui, né? Eu queria até dar um passo atrás. Você falou assim, né? Você juntou um monte de gente, de integradores, né? E a grande maioria do pessoal que está falando, que está assistindo a gente, é integrador, né?
Isso aí.
E aí você chegou para os caras, para esses 10, e falou assim: qual que é a tua capacidade de De instalar, projetar e instalar a energia solar. Aí um falou: ah, eu consigo fazer
5 por mês.
5 por mês. Tá, beleza. Essa é a primeira parte. Aí você falou que ia atrás de investidor. Quem que é esse investidor? Como é que você ia
São outros
atrás?
cooperados. São cooperados que vão investir em usinas, né?
Basicamente, já tem o lead,
Mas, então,
né?
mas aí como? Onde você vai
Esse é o.
buscar esse cooperado, hein? Aonde que ele tá?
Ele está em todos os lugares onde a gente está com a cooperação. Então a gente começou em Minas, né? Então a gente criou a cooperativa em Minas, operacionalizamos o modelo de negócio. Foi uma jornada de 2 anos, né? Que não foi fácil, né? O especialista regulatório, né? E contábil, né? Na ocasião, o que se cobrava para criar uma cooperativa, né? Para nossa realidade era proibitivo. Então a gente acabou inventando, não vamos dizer inventando, a gente acabou criando outros caminhos, né? Para chegar no mesmo ponto de ter a cooperativa, né? Dentro da junta comercial também é uma jornada intensa
Muito
e.
caro quanto, Rodrigo? Hoje você tem condições, né? Mas o que que era, o que que é
Você está
hoje, o que que era
falando
na época?
entre 50 e 100 mil reais para você criar uma cooperativa,
Entendi.
tá? Esse recurso eu tinha ele para fazer a primeira usina, tá? Não para pagar em papel, não desmerecendo o trabalho, né? Que
Sim, sim.
é
Mas sim, é
um
um custo que tem que
especialista,
ser
mas eu não
considerado.
tinha como comprar esse martelo. Né? Então a gente tem que fabricar o martelo. Como eu estudava, né? Eu era professor numa escola de, né? Numa instituição de ensino superior que tinha também o curso de contabilidade. Então aí o professor Antônio, né? Você conhece um pouquinho de cooperativas, né? Parece que você já fez alguma coisa de cooperativa. Não, não, já fiz já. Né? Eu criei uma cooperativa, ajudei a criar uma cooperativa de café. Aí eu perguntei, cara, vamos criar uma cooperativa de energia? Aí ele, nossa, putz, nunca fiz isso, cara. Né? Não
Já
sei.
deu um desafio.
E era mineiro esse
É,
professor?
mineiro
Ele também
também.
falou assim, ele falou,
Né?
uai, bora, não tá nem bora,
Aí eu
né,
falei,
uai.
não, esquenta a cabeça, não, é uma coisa.
Trem
Café.
desse a gente faz rapidinho.
É, energia. Tira o café e põe energia. Vamos lá, junto a gente vai conseguir, ué.
Não controla ele no Word, não tiver.
Não,
Café,
ele
coloca
sabe a
assim.
lógica da criação, o esqueleto de um estatuto, né? E aí eu pesquisei bastante para a gente escolher lá o modelo, o objeto social correto, o KNAE correto, né? Estudei bastante a lei. Claro que todo ano a gente vem aperfeiçoando o nosso estatuto, né? Por conta da característica da nossa operação. Também não tem uma receita pronta, né? Mas aí a gente foi criando essa forma.
Tem que ir customizando de acordo com a
Quero dar um passo um
operação.
pouquinho mais atrás ainda. Então, na cooperativa é um CNPJ, é uma
É um
empresa que
CNPJ, é uma
você
empresa. É uma
constitui
empresa privada que é de propriedade dos cooperados.
e
Tá?
que tem um objeto social, o que? A cooperativa ou tem que ser eletricidade? O que que é o.
É o objeto social, né? É trabalhar com energia renovável. Aí a gente coloca lá vários pontos, né? O ponto principal é a questão que você pode, né, fazer uma locação do sistema de energia, enfim.
Locação, modelo de
Tá?
locação,
Modelo
né?
de locação, é o que está regulamentado hoje. Você não pode falar em compra e venda de energia. A turma fala errado, né? Eu sempre vivo corrigindo, né? Eu falo para o pessoal o seguinte: gente, não fala em compra e venda, não está regulamentado dessa forma. Não vamos gerar passivo. Né? O mercado, ele se acostumou a gerar passivo.
E tem, né? Tem
Tem
bastante, né?
muito, né? Tem usina
Infelizmente.
sendo oferecida como produto financeiro, não é? Tá? Se você cair numa fiscalização, né, do órgão lá que regula isso, né, isso pode dar problema. Não é compra e venda, tá? Se você falar em compra e venda, daqui um pouco você vai ter que pagar o ICMS também, tá? Você começa a criar um monte de passivos. Então, ó, é locação? É locação. Então, vamos mudar o discurso. É muito similar? É similar. Mas eu alugo a sua usina, tá? Ou aquela fatia da sua usina que gera um excedente, para que o outro cooperado, e você é cooperado, isso é um outro ponto importante, né? Porque você está levando benefício para ela, ó. Ela não está gerando nesse momento, né? Então ela vai ter um, ela vai como se sublocasse, né, esse ativo, né? Se aluga o seu, né, o cooperativo aluga o seu prédio, subloca os apartamentos, né, que são as frações da usina. E ela tem o benefício de uma economia na conta.
O Rodrigo, e o vamos pensar aqui, daqui a pouco a gente vai para o consumidor final, né? Mas vou explorar um pouquinho mais aqui para o integrador. E o integrador vai lá, falou que tem a capacidade e ele fala isso. E aí você vai atrás de investidor, né? Como é que funciona? O integrador, ele vai executar o projeto e vai receber um pagamento em reais ou ele vai receber
em outra troca.
É, vai receber cerveja igual você.
Não, a gente vai entender a realidade de cada um. Eu dei esse exemplo porque se eu atrair muito investidor, eu vou dar um pacote já para aquele integrador executar. Mas esse integrador, ele também pode trazer o investidor.
Ah, mas se ele tem investidor,
Ele
ele.
pode trazer, porque o produto geração compartilhada entrou como um produto, né, diferenciado ali dentro da operação dele. Então, ele vende o sistema convencional e ele vende a geração compartilhada, mas ele dá a tranquilidade para o investidor que, depois que a usina estiver em operação, vai ter alguém cuidando da usina, fazendo operação e manutenção, vai ser ele mesmo,
Ele mesmo.
tá? E vai ter uma cooperativa fazendo o que a gente chama de gestão de mobilidade, né? Que é um termo mais bonito, né? Que é essa administração.
Gestão de
Isso,
mobilidade.
gestão de mobilidade,
Que
né?
é? Que tem dentro da gestão de
Essa
mobilidade?
administração de crédito de energia, né? Olhando
Entendi.
para esse produto primário, né? Eu
Ah.
falo que hoje é o produto primário. O nosso hoje é o plano de energia, né? Que é sustentado por alguma usina que está em operação, né? Que está tendo excedente, ou 100% ou uma parte. Tá? E aí a gente foi dando o quê? Outra, vamos dizer, dando outro olhar, buscando o quê? Outros produtos. Né? O mercado ele só olhou para esse produto, e o mercado olhou só para o filé, para a picanha, né?
Ah.
Então o mercado sempre criou nota de corte. Mas quando a gente entrou na faculdade, tinha nota de corte, não tinha vaga
Tinha.
para todo mundo, né?
Não.
A gente criou um modelo que tem vaga para todo mundo, é lindo, né? Não tem nota de corte.
E dentro dos cooperados ali, o que que tem? Tem integrador,
Tem consumidores,
mas
né?
que tipo de consumidor é?
Consumidores de energia,
Empresa,
empresas e pessoas que
casa.
consomem
São pessoas físicas, pode ter pessoa
física e
jurídica, né?
jurídica, física e jurídica.
Tem supermercados.
Tem supermercado, tem restaurante, pizzaria, tem os profissionais autônomos, tem o dentista, o médico, o enfermeiro.
Tem um professor,
Enfermeiro, tem professor,
tem um CLT também,
tem os
tem de tudo.
CLTs, tem o cabeleireiro, tem o açougue, academia,
Todo mundo precisa de energia.
igreja,
Ah.
tem condomínio, tudo que você imaginar, tá?
E
Tem
como é que.
pessoas de baixíssimo poder aquisitivo e pessoas de altíssimo poder aquisitivo,
Ah, é bem
tá? Então,
democrático, então.
extremamente, é universal.
E essas pessoas, elas adquirem cotas, número de cotas? Como é que funciona?
Ela vai ser destinado para ela um percentual da usina que vai dar para ela uma economia. Ela não investiu nada, ó.
Ela não investiu nada.
Tá?
Ah.
Aquele que investiu, ele tem a oportunidade ou de investir numa usina completa ou ter uma cota de uma usina também. A gente conseguiu trazer esse modelo. E aí você também democratiza a possibilidade do investimento, né? Você não precisa ter aquela fortuna, né?
Eu posso investir uma
Quando a
parte.
gente fala numa usina de 75, né? O preço caiu bastante, mas vamos colocar ali de 350 a 450 mil reais hoje.
Ah. Ah.
Uma usina completinha ali, ó, porteira fechada. Tá? Se eu não tiver esse recurso, eu posso ter minha usina? Pode. Você pode ter na sua casa, se você tiver um telhado. Ou, se você não tiver um telhado, você pode ter ali lá nas usinas, né? Que nós trazemos o investimento.
Você dá um, ele pode ter uma
Ele
cotinha lá,
pode ter
paga
uma
uma.
dessas. Ele pode.
Tenho 10 mil, tenho 1.000 reais. Ele pode dar esse mil
Coloca lá.
reais?
E aí, essa cota pode desde gerar energia para o consumo dele, quanto essa energia pode. Né? A gente falou de cerveja, né? Isso pode ser do que você quiser.
E vamos
Tá?
pensar no consumidor final agora. Não tenho dinheiro e eu quero não ter o gasto da minha conta de luz, né? Pegar um consumidor normal aí, né? Que gasta aí na média, sei lá, uns R$ 500 aí de conta por mês. Quanto que ele tem que colocar de dinheiro? Ele não tem que colocar nada? Como é que é esse modelo aí?
Ele não precisa iniciar colocando dinheiro. Eu sempre falo, ó, inicia com um plano de energia, pra você sentir, pra você ver aquele crédito materializando na sua conta e, puta, caiu a minha conta, que legal. Né? E aí o modelo que a gente faz hoje é o desconto em cima do que você economiza.
É um deságio, não.
Né? Então, a minha conta derrubou ela de 500 para 100, ó, economizou 400, a gente dá o desconto em cima disso. Tá? Tem empresas que falam no desconto do valor absoluto. Né? Mas um desconto muitas vezes do valor bruto, né?
Pega esse exemplo do cara de R$ 500 de conta na média. O que que ele vai ter de
Se
desconto
a
aí?
gente baixar a conta dele para R$ 100, tá? Hoje é possível fazer isso porque a gente consegue até menos, né? A gente consegue agora na GD2 compensar a disponibilidade, mesmo pagando fio B, né? Compensa a disponibilidade. Mas dependendo do estado, ainda tem o ICMS, né, da energia compensada, da TUSD, né, do estado de São Paulo cobra, né, Minas não. É, então, imaginando, de 500 caiu para 100. Se ele tem lá, sei lá, 10% de desconto, ele vai ter 50, R$ 40. Se ele tem 15% de desconto, ele vai ter 60. Se ele tem 20, ele vai ter
Mas sem pagar nada,
80.
Rodrigo, ele não
Sem
tem.
pagar nada. Ele integralizou uma cota capital mínima, né, para fazer parte da cooperativa, né? A gente coloca para ele que é importante ter esse entendimento, ó. É como se você tivesse abrindo uma conta, né, numa cooperativa de crédito, né? Aí eu cito o Sicredi e o Sicoob, né, que eu tenho muito carinho pelas duas cooperativas que, né, já fazem parte da nossa cadeia, né, também são cooperados. Então, você como se tivesse abrindo uma conta numa dessas cooperativas, né? Você integralizou, não sei se vocês têm uma conta no,
Não,
né?
não
Tá, você
tem, não tem.
integralizou lá, você passa a ser dono do negócio, né? Tá.
Mas no o custo, qual que seria o custo real assim no final do mês? Eu não vou pagar energia, mas eu vou ter um custo.
Ah, vamos lá, R$ 500 foi para 100. Então você continua pagando R$ 100 para a CPFL.
Certo.
Se você tem 20% de desconto, o 400 virou 320. Então, ao invés de você gastar 500, você vai gastar 100 mais 320, 420.
Entendi.
Pô, não investi nada. Pô,
Ganhei
legal.
R$ 80.
Legal.
Ah. É.
Tá?
E ele pode potencializar esses. Ele pode chegar num. Paga nada?
Aí ele tem que investir.
Tem que investir.
Ele vai ter que investir, né? Ele sempre, quando ele não investe, ele sempre vai pagar alguma coisa,
Certo.
tá?
É
É claro que
justo.
ele, é claro que ele vai pagar.
Ainda bem, ufa, senhor. Isso aqui
Ué,
tá com o
senão.
cara de
Tá
boas coisas.
estranho.
Tá estranho. Ou não,
Quem
né?
quer ONG?
Filantropia. Tem alguma coisa que ninguém tá
Tá,
contando.
então ele vai pagar. Agora, ele vai pagar menos do que ele pagaria para a concessionária. Tanto é que, se manda mais do que ele precisa, vira saldo, aquilo não é cobrado, né?
Tá.
Dentro do nosso modelo, né? Que é, o pagamento é na liquidez, vamos dizer assim, né? Tá? Não é no envio, né? Então, cada empresa adota um modelo, né? De desconto dentro de uma lógica e um modelo de pagamento. Tá?
E aí, prometo que aí a gente vai para a próxima. Mas assim, esse cara que tem R$ 500 e deseja pagar só R$ 100 de fatura, quanto que ele tem que investir na cooperativa para ter esse desconto?
Aí primeiro a gente vai certificar que ele não tem outro lugar para pôr, a não ser em um local que a cooperativa vai trazer para ele. Tá?
Por exemplo, explica melhor isso aí.
Ó, eu não tenho telhado na minha casa. Se você tem telhado,
Apartamento, quero.
aí eu vou colocar para você. Ó, você mora no apartamento, mas você não tem nenhum terreno? A mãe não tem nenhum terreno? Não, não tem. Não tem nada. Eu só e o apartamento
Aí o cara
aqui.
fala assim: Rodrigo, se eu quisesse economizar 400, se eu não quiser, eu preciso economizar porque eu não tenho terreno, porque eu não tenho nada, né? Eu
Isso,
quero.
aí ele entra ou no plano de, pode entrar no plano de energia para já começar a economizar ou comprar uma cota de uma usina, tá? Então, a cota de uma usina é muito relativo, né? Vai depender do local, da característica da irradiação, enfim, de uma série de características.
Campinas, você tem cooperativa em Campinas? Você
Tem a
tem?
filial no estado de São Paulo,
Tem.
né? A gente já está começando aí com os primeiros projetos aí no estado de São
Vou
Paulo, né?
pegar na tua casa, que é mais fácil, eu acho que é a tua conta aí, né? Lá em Itajubá.
A conta da minha casa é R$ 150.
Não, mas eu digo, esse cara que tem uma conta de
Ela tá na usina,
R$ 500.
eu tenho a usina remota lá, que é administrada pela cooperativa.
Você tem uma usina tua.
E manda para minha casa o equivalente a, vamos colocar aí, 1 kW pico, né? Para eu ter lá meus 120,
Quilowatt-hora?
120 kWh.
Ah.
É muito pouco, né? Tá? Às vezes a realidade de uma residência é essa, e aí nem sempre vale a pena você colocar um sistema em cima do telhado. Agora, se você não tem nem telhado, mora num apartamento ou mora num imóvel alugado, né? É de se pensar, pô, eu posso ter a minha usina própria, né? Num terreno de um terceiro, mas enfim, com contrato de arrendamento de longo prazo para dar segurança.
Sim.
Tá? E o investimento, né? Não vou conseguir te precisar aqui, né? Mas ele vai ser um pouco maior do que seria um investimento se você colocasse num telhado, né, de um
Um pouco
sistema
maior.
um pouco maior,
É.
tá, num telhado. Vamos imaginar aí uma média do que seria um sistema de 5 kW pico, né? Tá, hoje o mercado trabalha ali de colocar de 3.000 a R$ 6.000 por por quilowatt pico, né? Então, talvez dentro disso aí.
Mas tá? então é maior do que se ele construísse uma usina no telhado. Então,
é só espaço.
Eu tenho
telhado.
Tenho telhado. Tem na minha casa. É mais vantajoso eu ser um cooperado ou é mais vantajoso eu montar o meu sistema e compensar normalmente?
Eu costumo dizer que é o híbrido ali, né? Você ter um. Você começar como cooperado sem investir, depois você migrar para a sua usina própria, já com uma sobra, né? E ter um resultado daquela sobra. Agora, se o seu telhado é muito avantajado, ó, eu preciso de 10 kW pico, só que eu tenho um telhado que dá para pôr uma usina, dá para pôr 100 kW pico, né? E eu não tenho investimento para fazer isso. Aí a gente consegue trazer esse investimento.
Aí que é
e aí aquela parte do telhado que você não está usando,
legal,
que você está cedendo, aquilo ou vai reverter em mais energia para você ou vai reverter num arrendamento daquele espaço. Isso pode valer também para o terreno, né? Lá para o terreno rural, né? De preferência.
Sim.
Né?
Sou consumidor, né? Tenho uma fábrica de... Sei lá, de...
Caneca.
De caneca.
Caneca, gente, caneca bonita.
De brincar caneca, isso aí. Tem lindo, uma, né? É uma... A sua, o episódio 99.
99, hein?
É, quase todo tem uma camiseta tem dela.
Então, aí você então tem uma fábrica de caneca e ele consome uma quantidade de energia e ele tem mais telhado do que ele precisava. Aí, então, ele tem esse benefício de poder construir a mais. E ele pode, por exemplo, se tiver um cooperado de alguém que... Ele só printa a caneca. Se o cara tiver a caneca, ele pode trocar, inclusive, com esse cooperado fornecendo a caneca.
Pode também. Aí a gente tem que começar a trabalhar melhor essa cultura dentro do entorno, tá? Que vai mostrar que dá muito mais... Ó, você tem que vender a caneca para ganhar dinheiro para pagar a energia, certo?
Tem curta.
Certo.
Pô, eu vou mandar logo a energia para você. E aí você manda a caneca para mim, porque eu preciso de caneca.
Ah.
É o contrato que eu tenho com a advogada cooperativa, esse é o contrato. O Ronaldo, né? Um abraço pro Ronaldo, nosso cooperado também.
Ronaldo o quê? Como é que sabe o nome dele?
É, vamos ver se ele tá aqui lá. Se ele estiver aqui na live, já deixa o comentário. Tem bastante
Pimentel.
Participação.
Pimentel.
Vamos procurar aqui.
Aí, pô, o Ronaldo chegou lá na incubadora de empresa, lá em Santa Rita, tava começando. Aí ele mostrou lá, ele gosta muito de advocacia preventiva, né? Também sou engenheiro de segurança do trabalho.
Legal.
Aí você, puta,
o que você não é também, né, Rodrigo?
A gente sempre estudou, foi culpa da Enel, né? Que a Enel falava assim pra gente.
Foi do teu pai, garanto.
Né? Livacir, né? Até um abraço pra ele aqui, gosto muito do Livacir. Porque a Enel falava assim pra gente, ó, o negócio é o seguinte, você vai lá no campo lá fazer o seu serviço de supervisão, coordenação, né? Da montagem eletromecânica, do parque fotovoltaico. Só que assim, antes de você começar a fazer o seu trabalho, você tem que ver se a turma tá trabalhando direitinho a segurança, né? Se teve lá o diálogo diário, né? Teve aquele bate-papo inicial de segurança, se a turma tá com EPI,
certo,
se tem análise de risco, né? Então você tem que ir lá e checar se tá tudo certo na frente de serviço, né? Seja nossa, seja do empreiteiro, né? Então eles massacravam a gente nisso. Nossa, eu comecei a gostar desse negócio. Então eu fazia isso aí primeiro. E aí depois eu ia, fazia, né? Aí eu ia ver se estava montado certo, né? Se o pessoal estava se entendendo. Né? E aí o Livacir me incentivou. Não, você vai, faz o curso, cara, faz lá.
Vira, pega a certificação.
Né? Eu fiz em São Paulo, aqui na USP. Aqui. Eu fiz o curso, né? Adoro. Né?
Mas aí voltando...
Voltando, que daqui a pouco a gente tem várias perguntas aqui.
Aí voltando ali, eu que te dispersei, desculpa. Então, você pode trocar, o advogado troca, você também
então,
troca.
Então, aí eu falei pro advogado, ó, eu não tenho dinheiro, cara. Puta, eu acho
energia.
Muito mal, mas eu tenho energia, cara. Será que eu posso mandar energia pra você? Aí ele falou, pode, lógico,
é. É dinheiro no bolso dele,
né? Você vai me pagar. Eu vou pagar pra CEMIG. Né?
Mas como é que é essa transação, Rodrigo?
Como que ela é documentada? Qual que é o
Quando eu compro da CEMIG a energia, certo?
Ele tem um preço dele, ó. Ele tem o preço dele
tá.
E a gente tem um preço daquela energia.
Mas eu tenho uma fatura de energia para pagar,
isso.
Né? Ou eu vou vender outra coisa qualquer. O cara o advogado, né, que ia vender o serviço dele para vocês, como é que ele faria isso? Ele emitiria uma nota fiscal.
Tem mais essa também que a gente livra dessa questão.
Então, mas como é que é a transação? Como é que é a transação dentro da cooperativa?
É assim, ó, o seu serviço é 10 e o meu é 8.
É.
Né? Você precisa do meu serviço, você precisa do, né? A gente precisa um do outro.
Ah.
Tá? Então eu te mando 8 em energia, Você me manda 10 em serviço, 2 ali, eu...
Mas
pago
como?
Dois seus,
mas como que...
É, mas como é que... Qual que é o lastro
é.
Aí, né?
É a conta lá, ué. A gente vai ver quanto que ele economizou na conta dele lá, ué, de energia.
Tá, ele economizou lá. Aí ele vai te falar, ó, eu vou economizar 10 e vou trocar... E ainda não consegui...
É.
Ele economiza 10.
Uhum.
Não, ele economiza 8, né? Ó, ele economizou 8. E certo. O serviço dele vale 10. 10 menos 8, eu pago 2 para ele, ó.
Em reais.
É.
Por fora da cooperativa ou dentro da
não,
cooperativa?
Não, não. Aí a cooperativa paga. Aí ele emite a nota, tranquilo.
Ah, então ele emite a nota para a cooperativa.
De 2 ou de 8?
De 2.
De 2.
É diferença.
Para a cooperativa.
É.
E a cooperativa paga ele.
E aí eu não brigo com ele por preço. Nossa, o preço tá caro, hein, cara? Porra, meu, faz mais barato. Não, 10. 10 é 10, cara. Eu não sou advogado, pô.
É.
8 é 8. Ele também não questiona. É energia. É o que a CEMIG cobra. É a economia que eu vou ter.
Interesse. Eu vou aderir à cooperativa só pra entender como é que funciona
aí,
esse negócio.
Eu vou mandar
aí.
Cerveja pra você, cara.
Pode mandar. Eu gosto de cerveja.
Vinho?
Sim, gosto de vinho. Gosto de queijo.
O que você gosta?
Queijo e vinho.
Aí, ó, tá café. Eu gosto de café também.
Café é bom. É,
gosto de morango. Gosto de uva. Uva.
Aí, ó.
É, a caneca também.
É outro modelo. Vocês estão vendo como é que a gente tá conseguindo resgatar a dignidade?
É, eu não sei
não
se
tem
é...
aquele, não tem aquela história do...
Mas por que dignidade? Eu não sei se o... A gente tá
é por conta do pequeno?
Porque ele cai com o produto dele no mercado e tem um monte de gente oferecendo serviço. E todo mundo puxando o seu tapete. Falando que o seu serviço não vale 10.
Ah, a gente tá falando
vale
de...
8, vale
não preço,
7,
mas valor. É
tá?
Isso que você quer dizer.
E assim, ó. Ele respira o mesmo propósito com a gente, ó.
Você fala concorrência, você fala o...
Não, o mercado é assim. Ele é predatório, o mercado. E aí você não consegue vender. Se você consegue, você tem que jogar o seu preço lá embaixo. Às vezes você tem que começar com uma margem negativa para você ganhar penetração.
Mas não tem nenhuma negociada ali dentro da cooperativa? Todo mundo...
Aceita?
Aceita.
10 é 10?
Não, é uma cultura. A gente vem reforçando essa cultura.
Uhum.
Lembre-se, sim, que a nossa sociedade não tem essa cultura desenvolvida na essência.
Uhum.
A Europa é 70% cooperativado. O Brasil não é nem 20%.
70?
Tá?
Quantos 70? Por cento?
70.
70%.
Tá? Então, pô, se lá dá certo, por que que a gente não vai potencializar aqui? Falar em energia renovável é fácil, a gente sabe, é o melhor país que existe de energia renovável. Não
potencial
tem sombra de dúvida. Agora, vamos olhar para o outro mercado, que é do cooperativismo. Né? Mostrar que aquilo pode potencializar o mercado de energia.
Que legal, Rodrigo. É muito bonito isso aí, cara, mas eu ainda tenho... Tem algumas dúvidas, mas eu acho que a gente pode passar para as dúvidas
sim,
aí do pessoal da
porque aí dá para a gente continuar também com alguns questionamentos. Tem uma pergunta aqui, né? Na verdade, quero agradecer a todo mundo que está participando aqui por meio dos comentários, mandando aqui a sua cidade, as perguntas que a gente não conseguir responder, depois a nossa equipe vai responder
o Rodrigo
pelo comentário.
Manda para o Rodrigo, não
vamos. É.
Faz o vídeo, no final a gente vai fazer o vídeo, soltar um vídeo por pergunta, gente.
Vamos lá. Ó, vai tomar na caneca dele ali, ó.
Tem uma das perguntas que falam a respeito da ANEEL. Você citou isso, né? Que a agência já está de olho, inclusive que abriu uma consulta. Uma consulta pública para tratar do seu tema. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre esse assunto?
Consulta
tem...
pública? Ou assunto? Assim, ó, eu já coloquei em consulta pública que a gente deveria ter um olhar diferente para compensação. Geração distribuída é lindo, né? Eu gero aqui, o que não usa vai pro vizinho, você economiza em logística, né? Aí o que a turma começou a fazer?
Vender.
Não, faz usina lá no norte de Minas para mandar lá para Belo Horizonte ou para o sul de Minas. Eu dou exemplo de Minas porque é o meu estado.
Ah.
Né? No meu entendimento é o seguinte, a usina do norte de Minas tem que beneficiar o norte de Minas.
Entendi. Mas, e vocês praticam isso dentro da cooperativa?
Sim, é a prioridade. Se a sua usina está aqui em Campinas, a prioridade é mandar para Campinas aqui, ó. E nunca se colocou isso em pauta lá, ó. Né? Porque a gente sabe, tem os interesses econômicos, enfim, os grandes grupos, né? Mas tranquilo. Tá tranquilo, a gente leva essa bandeira dentro da nossa operação, né? Porque olha só, por que que o cooperativismo dá tanto resultado, gente? É aquela história, ó, você tem a sua usina, tá? Você gera energia e você gera mais do que você precisa, né? Então o Bruno é o gerador, ele mora aqui em Campinas, aqui. A usina dele tá aqui, você é a mesma coisa, você mora aqui, ó, só que você não tem usina, então a sua sobra vai para ela, tá? Então, você vai ter uma economia, quer dizer, vai como se, né, você vai ter um dinheiro sobrando ali no final do mês. Você vai, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai jogar ele aqui, ó, em Campinas. Muito provavelmente, tá?
É, porque onde eu... É.
Você vai gastar aqui.
Você vai lá sair uma vez a mais lá com seu namorado. Você vai, enfim, né? Você
vai gastar aqui
comprar um presente
da economia local.
Pra sua mãe. Você
vai movimentar a economia local.
Isso. É. E aí...
Legal.
Essa fatura cooperativa vai remunerar você, ó, né? O grosso. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você é daqui, ó.
É.
Né? O dinheiro vai ficar aqui, ó. Quando o dinheiro fica na economia
circula
local,
aqui.
Ele circula. Então, aquele R$1 que está circulando aqui, ó, ele gera uma fortuna, essa movimentação. Né?
E é legal isso aí, né? Fisicamente, a energia circulou aqui também, né? Porque o meu telhadinho...
A energia, sim, mas... E o resultado da operação? Ó, até sair fora. O resultado da operação circulou aqui? Aí você dá um exemplo. Lá no norte de Minas, tá? A economia, ó, tá vendo? Gerou energia lá. Tá? Mandou pra você que tá aqui, ó.
Mas é...
Mandou pra BH, né?
A sua economia não veio aqui, ó.
É.
Era pra tá lá.
Ela girou aqui no... É. Aonde você compensou, né?
O que o cara ganhou lá, né? E são grupos econômicos, gente. Esse dinheiro não vai ficar lá também.
É.
Entendeu? Tá.
Deixa eu aproveitar um gancho dessa pergunta.
Será que é só emprego que a gente quer gerar? Não, não é só emprego. Gera emprego pra caramba a geração distribuída.
Na cadeia, né?
É, tá gerando um monte de emprego aquela usina. Mas o resultado da operação, ela não tá ficando no município.
É.
Tá? Esse é um exemplo claro, né?
Sim, sim. Quem que fez essa pergunta?
O Rodrigo.
Rodrigo, ó.
Rodrigo MG.
É.
É, ele até fez outra pergunta, que eu acho que é o ponto que você está falando, mas acho que o Bruno tem
não,
uma...
eu só queria pegar um gancho aqui, né? Você falou, ele perguntou da questão da ANEEL, eu tenho duas, na verdade. A primeira delas
A consulta para a cooperativa, né?
Mas a primeira que eu tenho, assim, é o que que, na tua opinião, poderia ser melhor para que esse modelo de cooperativa funcionasse? Essa é a primeira. E a segunda é, com essa alteração das regras, né? Até agora a gente está pagando fio B, o ano passado era 15% do fio B, esse ano 30%, e aí por aí vai até 28%, 29%, a gente não vai compensar tudo, vai compensar nada, só vai compensar a energia, né? Até hoje a regra que está é assim, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
Escalonado, mas... né? Isso, pode ser que tenha alguma mudança lá na frente.
Como é que fica a geração compartilhada no modelo atual? Ela sobrevive a essas mudanças ou não?
Ó, a gente tem que estar olhando para o pior cenário. É claro que é improvável o pior cenário, né? Você matar esse mercado da geração distribuída. Ele vai mudar bastante, né? No nosso entendimento. Assim como o mercado livre mudou bastante. Ele era uma sementinha lá no... Quando a gente entrou na faculdade, né, Bruno?
É.
A gente estava começando ainda.
Eu nem sabia que existia.
É,
não, quando eu entrei na faculdade já existia, mas não... Não, não existia ainda, mas...
É, nos anos 2000 ali que ele começou a avançar. Né? Então, assim, ó, se a gente ficar preso a um modelo de negócio só e a coisas que não estão no nosso controle, você está fadado a não ter longevidade.
Concordo.
Né? Então, o investidor que vai ter uma usina que vai funcionar por 25 anos, ele quer segurança. E se você falar só da geração distribuída para ele, você não vai convencer ele a investir. Porque ele sabe que o nosso país é um país extremamente complexo, né? Que às vezes as coisas mudam assim, de uma maneira...
Uma votação,
a gente não tem controle, né? Ou às vezes uma fala, né? É o suficiente para que mude todo um cenário.
É.
Né? Então a gente tem que potencializar aquilo que está no nosso controle. E aí que o cooperativismo faz a diferença. Tá? Então quando a gente cria um arranjo que ele é colaborativo, ele é cooperativo... Ele está muito mais pronto, né, para a gente criar novas alternativas. Tá? Amanhã a sua usina vai gerar hidrogênio, um exemplo. Você vai virar a chave dela. Tá?
Cabe então bateria? Cabe bateria dentro da cooperativa? Não injetar energia na
cabe
rede?
Também, né? Então, quanto mais a concessionária aperta, mais
soluções.
A gente vai começar a viabilizar as outras tecnologias, a acumulação, até a gente chegar num ponto de falar que agora eu não quero ter mais telefone fixo, tá? Como isso já aconteceu, agora eu tenho celular. Vai acontecer isso no mercado de energia, né? Você vai escolher não estar mais com a sua concessionária, tá? Hoje a gente não tem essa escolha, porque essa escolha é muito cara.
Sim.
Tá?
E algumas pessoas nem são aptas a também ter esse direito.
Então é a história do lenhador, né? Que depois eu vou contar. Vai, outra pergunta.
Tem mais uma pergunta aqui. O Marcelo Geraldo ali pergunta como é feito esse contrato de locação de crédito dentro da cooperativa.
Boa pergunta. Boa.
É um contrato de locação de equipamentos.
Ah,
Esse é o
de
contrato.
equipamento?
É, tá?
Entendi.
Então ele não pode falar em reais por quilowatt-hora. Então tem muita gente que erra nessa concepção contratual. É um modelo de locação, tá? Então ele tem que ter uma sutileza muito grande para que a gente consiga trabalhar com essa oscilação tanto da geração, né, que a gente tem, da geração e do consumo, quanto da oscilação das variáveis, né, que são tarifas, são tributos estaduais, federais, enfim, né, benefícios das diversas naturezas, tá?
Mas como é que ele passa a ser um cooperado? Não é via contrato de locação,
Não,
né?
esse é o contrato da usina, né,
É
que
isso,
ele
é
quis dizer.
o contrato da usina, não do cooperado.
Para
Ah,
você
tá,
se tornar um
entendeu?
cooperado, você vai assinar uma documentação, né, que não é tão exigente quanto uma documentação quando você abre uma conta, né, numa cooperativa de crédito, é muito mais simplificado, né, a gente fala de uma ficha de matrícula, tá? E aí você se torna cooperado. Né? A gente traz aquele senso de pertencimento, né? Quando a gente fala para o integrador, ó, integrador, você vai fazer parte da cooperativa, ó, Bruno, você vai fazer parte da cooperativa, tá? Não é uma prestação de serviço, tá? É um benefício porque você faz parte da cooperativa, né? Para o integrador, eu dou muito exemplo seguinte, isso aqui não é uma franquia, tá? E para você não é um serviço solto, né? Tá? Hoje você está no plano de energia, amanhã você está fornecendo, né? Então a gente dá essa mobilidade, né? Tá? Que faz e dá ainda esse aspecto que é muito relacional, que mostra o quê? Nós temos outros valores, a gente está olhando para o seu negócio. De que maneira o seu negócio pode ter mais sucesso dentro da nossa operação? Tá? E aí é o exemplo que não é só o desconto na conta que segura o cooperado, mas são os valores. Então é um outro posicionamento, tá vendo?
Entendi.
Tá? E aí pode vir a empresa que for dando às vezes um desconto, né, para quebrar o outro, né, que a gente sabe que acontece isso,
Concorrência?
né, que ela não vai ter a penetração se o cooperado entendeu essa geração de valor,
Entendi.
tá?
Tá?
Tem uma outra pergunta, ver se o Rodrigo até comentou que ele está pensando em montar uma cooperativa lá na região dele, mas que ele falou que é bem complexo.
Qual que é a região dele?
Vou pedir, Rodrigo, comenta aqui pra gente qual que é a cidade que você fala para que a gente possa trazer. E o Jean Cortez, ele agradece aqui todo esse conteúdo que a gente está compartilhando e ele faz uma pergunta. Em uma cooperativa, o cooperado também é o dono. Como que fica a divisão de lucro? Ela existe?
Sim, ela existe, tá?
E aí segue o
É
modelo
claro que a
de.
gente vem aperfeiçoando a regra da divisão de lucros. Hoje ela está pautada no, na participação dentro do nosso patrimônio que você tem, né? Que é o seu, aquela cota capital inicial que você colocou, tá? Pode ser R$ 1, pode ser R$ 50, enfim, pode ser o valor que você entende como o valor.
E boa pergunta dele, viu? Essa geração de lucro, essa geração de resultado financeiro, ela é acumulada e ela é distribuída mensalmente ou ela é acumulada e distribuída anualmente? Como é que é o
É
modelo?
anualmente, né? A gente fecha, a gente faz as assembleias, né? Que elas acontecem ali entre, vamos colocar entre março e abril. Normalmente é esse o período, né? Que as cooperativas fazem as assembleias, cooperativas de todos os tipos. E ali a gente apresenta o balanço, apresenta os resultados, faz todo o fechamento, né? Bem transparente. E a partir dali, tendo resultado, né? Aí a gente mostra, ó, teve esse resultado positivo, vai ter uma distribuição tal, teve esse resultado negativo, não vai ter essa distribuição, enfim.
Pode ser
Tá?
reinvestido isso na cooperativa?
Pode ser reinvestido, tem parcelas do resultado que a gente destina também para as atividades de cunho social, enfim, tá? Tem uma lógica, né? E
Gostei
assim,
desse assunto, bastante
tô
comentário
aqui. E
aqui.
à medida
Eu
que o
também
modelo
gostei, eu falei que não
e à
sabia nada
medida
disso
que
aí,
o
já
assim,
tô.
ó, eu espelho muito na operação das cooperativas de crédito, né? E a gente começou junto com o Sicredi, né? Até, né, gosto muito do Sicredi, né? Hoje a gente também está com o Sicoob, né? Mas o Sicredi, quando foi para minha cidade, né, que eu morava, Santa Rita, né, mas também está em Itajubá, ele trouxe Ele expandiu a operação dele para Minas Gerais, né? Uma das cooperativas da rede expandiu para Minas e pegou 38 municípios na nossa região. Então, na época que eles estavam começando, a gente estava ali estudando, né? Ter uma cooperativa, enfim. E a gente sempre foi motivado, incentivado por isso. Então, a partir daí, eu comecei a estudar muito também o modelo de negócio das cooperativas de crédito e o modelo e toda a parte administrativa, né, documental, tá? Então eles foram criando lógicas de remuneração ao longo do tempo, né? Então a cota capital tem um peso dentro da distribuição, essa
Entendi.
movimentação que a gente quer colocar mais à frente, né? O fato de você ter usufruir do crédito sem investir, isso também no futuro vai ter um peso que vai te permitir também participar do resultado, tá? A gente quer trazer isso, como também nas cooperativas de crédito existe isso, né? Se você fez movimentação na sua conta corrente, tem lá um percentual, né? Na hora que faz aquele cálculo para quanto que vai distribuir para cada cooperado, tá? Mas é um modelo que vai aperfeiçoando.
Porque envolve toda essa discussão que a gente está tendo. O pessoal está comentando aqui, cooperativa pode ter fins lucrativos?
Ela é uma instituição sem fins lucrativos, não quer
É.
dizer que ela não tenha que olhar para o lucro, né?
Tá,
Tá?
entendi.
Entendeu?
Ela tem que distribuir
É uma
isso aí.
empresa, tem que dar lucro, senão, se ela não dá lucro, ela não consegue financiar as outras atividades que ela apoia, né? Por exemplo, as atividades sociais,
É.
né? Tá?
Entendi. Até uma
Mas é
dúvida.
um equilíbrio, né? Ela busca o equilíbrio ali
Até
das
eu
ações.
te perguntei por causa disso, né? Porque assim, então eu estou gerando benefícios ali em prol dos cooperados. Então, um cooperado é cooperação, né? Então, eu dou energia, esse eu te dou serviço de advocacia, eu te dou café, te dou queijo, te dou cerveja. Né? E na minha visão, parece que a coisa acontecia tudo ali dentro do mês. Da onde que vem o lucro da cooperativa?
Ela tem, imagina uma imobiliária.
Estou
Então,
imaginando, mas
toda.
ainda não.
É. Ó, você já pôs uma casa sua para alugar?
Eu sei como é que
Tá?
funciona.
Ou você já alugou uma casa?
Sim.
Né? Então, o dono do imóvel, ele paga lá uma taxa de administração, né? Todo mês para a imobiliária,
Paga uma
certo?
taxa de administração.
Tá?
Ah, então paga para a cooperativa essa
E
taxa.
quando ele coloca o imóvel dele lá, ele vai ter também um aluguel, meio aluguel, enfim, cada imobiliário tem uma regra.
Entendi.
Então, dentro desse modelo que a gente está trazendo usina, tá? E está distribuindo esses créditos para os cooperados que não investiram,
Você tem uma remuneração
entram
pelo
essas
serviço.
receitas, tá? Do que a
Certo.
gente chama lá taxa de entrada e a administração.
Legal.
Tá? Mas que essas receitas também podem ser compartilhadas com os cooperados, né? Que se engajam na operação. Aí é que eu falo para o integrador, né? Você vai poder vender mais e você vai poder participar do processo de atração desses cooperados.
Legal.
E quando ele faz isso, ele vai atrair cooperados que estão no entorno dele, ó. Aí a gente vai
Legal.
conseguir atingir mais um, ó, a gente vai trazer mais resultado
Aumentar a
para
renda.
ele. Ou um desconto para o investidor, né? Se ele também apoiar nesse preenchimento que a gente fala, ao mesmo tempo que quando o integrador preenche, o investidor preenche, ele vai atingir o entorno. Então, aquela história lá que eu coloquei lá da compensação distribuída, ela passa a acontecer também, tá? Então, vocês estão vendo uma série de valores que a gente leva. É claro que a gente tem que buscar sempre uma operação equilibrada, né?
Não entendi.
Tá?
Ô, Rodrigo, eu
É.
não posso deixar de perguntar isso aqui também. Quantos integrados? Você falou que tem 600 e poucos cooperados, né? Quantos integradores você tem na cooperativa
Hoje,
hoje?
por volta de 30 integradores aí,
30
tá?
integradores. Quantos
E outros em desenvolvimento, né?
megas
Mais
você
uns
tem?
40 integradores aí em desenvolvimento.
Legal, mas olha que legal, você está
É.
conectando. Não, é só, não são só integradores, mas também tem uma quantidade bacana aí de integradores, né?
Porque a gente faz um filtro assim, sabe? É muito comum chegar para nós, quanto você paga no quilowatt, né? Uma pergunta assim, aí eu tenho que voltar.
A
Ó,
essência do
vamos entender o
conceito.
modelo de negócio nosso? Aí, se fizer sentido, a gente segue, tá? Entendeu? Porque
Legal.
assim, a nossa cooperativa não tem o melhor produto pontualmente falando. Tem.
Não tem para todo mundo, mas tem
Não,
para um.
pontualmente falando. Aquela história lá, né? Né? Um pô. Cito muito o Sicredi, né? Que ele está há mais tempo na nossa jornada, né? Olha lá, os caras têm o melhor produto financeiro? Olhando, sei lá, para renda fixa, olhando uma aplicação de risco? Não. Você vai correr num bancão, né? Mas a gente não está falando do melhor pontualmente. Não estamos falando do conjunto. Tá? A gente busca ter o melhor conjunto. Então, esse é o nosso diferencial.
Uhum. Os valores também que a gente discutiu.
Então, aí os valores.
Aqui.
Então, quando a gente, né, quando o integrador se interessa, primeiro a gente fala um pouquinho para ele de cooperativismo. Oh, isso aí faz sentido na sua vida? Na minha faz. Porque eu adoro ver o outro sorrindo e feliz. Eu adoro ver o seu sucesso. Tem gente que fica meio chateado, né? Puta, né? Eu sou engenheiro eletricista, o Bruno também. Nossa, eu não deu certo para mim. O Bruno teve sorte, né? Tem isso, né?
É acordar às 5 da manhã é
aquela
sorte,
coisa, né?
É.
Pô, que massa, Bruno. Cara, você foi, teve um sucesso do caramba, cara. Sua jornada foi fantástica, cara. E não foi fácil. Eu tenho certeza que não foi. Você sabe disso.
Sim.
Né? Tá? Fico feliz pra caramba. Né? Mas isso é de mim, ó. Né? Mas as pessoas, né, não, né, não sei o que acontece às vezes. Mas, enfim, a gente traz esses integradores, né? Ah, faz sentido o modelo cooperativo. É o ganha-ganha, gente.
E ele, né, pode ter um negócio sendo gerado dentro da cooperativa e negócios sendo gerados fora da cooperativa.
Sim, sim.
Ele não fica limitado, né? Se ele...
Não. Cooperativa. Entendi. E a cooperativa está sempre complementando a sua operação. Porque, às vezes, ele já tem um relacionamento com outras empresas de geração compartilhada.
Legal.
Tá? Eu vou falar para ele, larga todo mundo e vem aqui.
Exclusividade, né?
Gente, da mesma forma que a gente sabe, tem cooperados e clientes que têm a cara da Renova Eco, tem cooperados e clientes que têm a cara da outra empresa de geração compartilhada. Tá? E aí, aquele cliente que tem a cara daquela outra empresa que ele trabalha, olha aqui, ó, essa aqui tem a sua cara, ó. Segue ali, ó.
E tá tudo bem, né?
Tá tudo certo.
É, o pessoal tá perguntando aqui, o Rodrigo, o Jean, tá bem participando aqui nos comentários, como que faz, então, para ser um cooperado? Eu vou fazer o investimento, aí eu tenho que ser cooperado, eu sou integrador. Como que é esse processo? É só chegar e falar, Rodrigo, quero fazer
como
parte.
Como que as pessoas te contatam, né, Rodrigo?
Não. Elas ficam sabendo, ou por indicação, uhum, tá? Ou nos eventos, né? Que eu participo de bastante evento, né? Inclusive
Conecta.
Do Conecta Solar. Gente, vocês que estão aí escutando, já põe na agenda, dia 14 e 15 de maio.
Em Recife.
Em Recife. Em Recife, lá no Nordeste, lindo Recife, gente. E o Conecta Solar.
Em outubro, São Paulo.
Em outubro, São Paulo, hein?
São Paulo.
Tá? E eu falei pra ela, vamos fazer lá no Mato Grosso também, tá?
Vamos.
Né? Olha lá, ó. Põe na agenda, hein? Já coloca lá, ó. Abre a agenda e já põe.
Vamos. Não, se quiser, a produção já coloca aqui o link da LP, pessoal.
Já vai pôr o link.
Mas para entrar em contato com você, tem um link, um
Ele vai entrar pelo site, ele vai vir pelo Instagram, ou ele vai vir pelo...
Qual que é o Instagram? Arroba o quê?
Renova Eco Cooperativa. Tá?
Arroba Renova Eco.
Isso.
Tudo junto,
isso.
Sem nenhum...
Isso. Cooperativa, dois Os.
Ah.
Tá?
E o site, como é que é?
Renovaeco.com.br.
Também.
Você pode deixar a mensagem ali.
Depois a gente pode colocar aqui também pro pessoal, né? Se você tiver dúvida. Lembrando que essa live, ela vai ficar salva. Então, se você entrou depois de alguma outra pergunta,
e dá
volta,
like.
Dá o like, compartilha
e se
inscreve. Ah. Porque se você se inscreve, você vai receber todas as notificações. Não só esse conteúdo, mas também conteúdo técnico, conteúdo da aula magna do Bruno de armazenamento, que foi muito
o
bom.
Vídeo que nós vamos fazer com o Rodrigo também.
Exatamente.
Nós vamos fazer uma live sobre Mercado Livre de Energia também, agora na quinta-feira. Uma aula falando sobre isso, né? Porque tá uma coisa de louco, assim. A gente tá fazendo umas contas aqui, Rodrigo, e tá essa abertura do Mercado Livre que... Eu confesso, eu estava encarando como uma ameaça, né, para os negócios de energia solar. E o Bernardo, que vai participar, você conhece o Bernardo, é de Itajubá, inclusive, né?
Sim,
então você tem que assistir, tem uma obrigação moral de assistir essa aula. O Bernardo, não, Bruno, não é, e eu não me convencia. Anteontem, ele me mandou uma planilha. E eu falei, não é possível, tá errado. E fomos olhando, ele mostrou pra mim, não, tá certo. Eu falei, não, estamos fazendo uma live sobre isso daí.
Tem que comunicar pro setor, né?
É, muito
gente,
legal.
Toda...
E dá pra ter cooperativa no...
Essa pergunta surgiu aqui.
Toda mudança gera oportunidade, gente, tá? Então, não fechem as portas, né? Ó, teve abertura do Mercado Livre, gente do céu.
Escancar, né? Aí é
vamos deixar para essa aula magna aí, depois, tá. Não vou dar o spoiler aqui, né? Spoiler.
É, tem até
né?
Uma...
Eu tenho a minha opinião a respeito, né?
Mas
tá?
Inclusive
abre
trazendo...
mais oportunidade,
abre
tá? Para GD, o Mercado Livre.
Legal.
E aí, a pergunta que fizeram, cooperativa no Mercado Livre, tem essa
Sim,
possibilidade?
você evolui, né, o objeto social da cooperativa, né, ajusta, obviamente, os quinais todos e é claro que tem toda uma parte regulatória, né, de você ter que fazer parte lá da Câmara de Comercialização, enfim, tem uns detalhes,
A gente
né,
tem um
da
curso
CCE.
sobre isso também.
Aí,
A
ó,
gente tem um
tá, então eu
curso
vou
que
ter que fazer esse curso, vou fazer esse
faz.
curso, ó, vou fazer esse curso,
Tá
gente,
bom.
tá? E para você que se inscreveu hoje nesse curso, tá? Vai ganhar energia, hein?
Boa,
Olha lá.
boa. Uma boa.
Pedir pro pessoal colocar na. Coloca o link
A
pro
gente pode
pessoal.
deixar na descrição aqui do
Isso,
vídeo, aí quem quiser também participar. Tem mais perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo. O Bruno já tem mais alguma dúvida,
é.
vou seguir
Coloca
aqui.
isso. Se
Vai lá,
deixar,
vai
eu vou
lá,
ficar até
vai
meia-noite.
falando.
O pessoal ainda está com dúvida a respeito sobre a conta, né, do consumidor. Vem no nome da cooperativa. É uma
Não.
pergunta do Sidney Macedo, ele queria
É
entender
só a
melhor.
usina que está no nome da cooperativa, só a usina, só o gerador, tá? O consumidor, o beneficiário sendo cooperado, ele vai receber na titularidade da conta dele. E ele pode ser pessoa física ou jurídica. Então, aí voltando uma coisa que eu acabei não comentando, lá no passado, né, não muito distante, existia dificuldade da cooperativa transferir crédito para CNPJ.
Isso é
Então,
importante.
aumentou muito o número de consórcios na época, porque o consórcio era só para CNPJ. E todo mundo foi para o consórcio. Tá? Porque o filé está ali, né? É aquela padaria que consome ali um pouco a mais, enfim, aquelas contas mais altas. Tá? Então, todo mundo olhou para isso, foi para consórcio, ou foi no modelo de autoconsumo remoto, colocando a usina já no nome da padaria.
Muito, né?
Tá? Muito. Se você faz um. Tem um Power BI lá da Enel, né? Que você consegue ver muito isso, né?
Autoconsumo remoto.
Nossa, aquilo ali, gente, ó, para quem não conhece dessa ferramenta, tem que pegar, hein?
Nós temos um
Hein?
BI do canal solar,
Tem o BI,
esse
aí, ó.
a
A
gente
gente pega
consegue
as
reunir tudo.
informações da Enel, pega outros de
ONS,
correlaciona, que é legal.
E aí, na época, vieram com essa história, e aí as pessoas deixaram um pouco de lado as cooperativas, né? Foram tudo para consórcio. Então, onde ninguém tá, a gente tá, né?
Pode ter PJ mesmo, porque você falou que tem
Pode,
supermercado, tem, né?
pode.
E tem limite?
E aí, o que que a gente fez? Não, não tem limite.
De
É, o
pessoal
pessoal
perguntando
jurídicas dentro
aqui.
da. Não.
Nem pessoa física, nem
Não,
jurídica,
não
não tem
tem
uma
limite.
porcentagem.
E depois que a cooperativa está estabelecida, é o melhor veículo. Gente, não inventa a roda. Vem conversar com a gente antes, tá? É sério, ó.
Renova Eco.
Renova Eco, a sua
Renoca.
cooperativa. Mais energia, mais luz na sua vida.
Não, mas tem que ser Instagram. Arroba
Arroba
Renova Eco.
Renova Eco.
Cooperativa.
Cooperativa.
Cooperativa com dois U's.
Com dois Os. Cooperativa, de cooperar.
Então pode,
É.
pessoa jurídica.
E pessoa física.
É possível o Mercado Livre? Aí você pode comercializar no Mercado Livre, né, de energia,
Isso,
né?
mas a gente ainda não deu esse
Essa
passo
cara. Tá.
adicional, tá? Então, vamos dizer que está no planejamento nosso, né,
Você vem fazer o
de
curso
médio
do canal.
prazo.
Você vem participar dessa aula de quinta-feira. Depois você faz o curso do canal solar.
Vamos fazer.
Já tá fazendo a sua
Já pôs.
trilha ali, ó, a sua jornada. Tem uma pergunta aqui do xará do Bruno Kowalski, que ele pergunta qual profissional que pode operar juridicamente na transição de uma usina de alto consumo remoto para transformar em uma cooperativa. Então,
Eita, essa é boa, hein?
Transformar uma usina de alto consumo remoto para
Numa
uma geração
cooperativa.
compartilhada? Ué, você vai buscar. Eu prefiro não inventar a roda nesse caso, tá? Porque se ele inventa essa roda, ele vai aumentar o custo operacional dele, tá?
Então,
Que
tentar pegar o modelo atual.
é melhor se aproximar de uma cooperativa que, né, que fez sentido para ele, ó, tá?
Não, deu match.
Pode ser Renova.
Pode ser, tá?
Pode ser outra. De
A gente
preferência, Renova, né?
instiga, né, para que venha
O
conversar
pessoal
com a
do Rio
gente.
de Janeiro.
Mas é possível ele pegar essa usina, vou até além aqui, né? Ele pegar uma usina de autoconsumo remoto, transformar ela em compartilhada por algum motivo e mantendo os benefícios, por exemplo, se ele for um GD1, ele mantém os
Sim,
benefícios?
porque ele só não pode cancelar a unidade.
Certo.
Cancelar e vai ter que homologar de novo.
Certo.
É que
Mas é.
algumas concessionárias estão criando algumas dificuldades, tá? A hora que você faz a mudança, ela te força a começar tudo de novo. Ó,
Cuidado, então.
a gente passa cada uma, tá?
Mas se vier para Renova Eco, você já tem esse caminho.
Já tem esse caminho, né? A gente
Sabe?
transfere a conta de energia para o nome da Renova Eco. É claro que vai ter as formalizações contratuais todas, os entendimentos, e a partir daí ele tem muito mais flexibilidade para transferir os créditos. Porque se você está no autoconsumo remoto, você só manda para uma titularidade. E se aquele titular não está consumindo tudo? Ou se ele, de repente, fez a usina dele?
Certo.
Aí perde.
Aí a cooperativa vai trazer um outro cooperado, né? Porque ele vai deixar de receber aquele crédito. Então,
Todos os
é um
beneficiários
modelo mais
poderão
flexível. E a gente
sim.
também coloca para as pessoas que fazem, né, dentro da informalidade, né, de compensação, né, que é o João que tem 40 pontos de comercial no nome dele, né? É muito comum isso nas cidades, tá, gente? A gente formaliza,
Bem
né?
comum mesmo.
A gente regulariza a situação também desses empreendimentos, tá?
Ah, perfeito.
Legal.
Bom, eu estou recebendo aqui nos bastidores que a gente tem que partir para o encerramento. Então, antes da gente partir, eu queria agradecer aqui a participação do Alessandro Tenório, William Garcia, que inclusive falou que foi em dois shows lá no Rock. Lá
A
no
William
começo.
foi? Aí, ó, tá
Foi.
vendo? Ó, da Bahia,
Deve ser
William.
irmão, alguma
É
coisa,
cooperado
né?
também.
Com a chance de
Ele é
ter alguém,
cooperado, saiu isso.
né? O
É o William.
Avanildo Barbosa também participando, Luiz Paulo, Juarez, Marcelo Geraldo, que a gente trouxe aqui a dúvida dele, CS e Solar Energia Fotovoltaica também contribuindo com comentários, Giovanni Almeida, Jean Cortes, que trouxe aqui a dúvida, Laine Ribeiro, a gente também teve a participação aqui do pessoal do Rio de Janeiro, que faz uma pergunta e a gente encerra aqui. Como que faz, né? Quais são os estados que a Renova Eco está? Todo o estado brasileiro, você citou Mato Grosso, São
Nós
Paulo, mas quais são os estados? Só para a gente já filtrar aqui.
estamos começando do sul, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal.
Ah, então
Pegou,
já
tá? E
perguntei
Minas
aqui, ó.
Gerais. Ah, mas o meu
Marcelo,
estado não tem. Se o seu
é.
estado não tem, tá? A gente inicia uma operação no estado que não tenha filial a partir de uma liderança no estado,
Na Bahia.
tá? Então, pode ser na
O
Bahia.
pessoal está
Então,
querendo saber se na Bahia
você quer levar a Renova Eco para Bahia, você pode ser a liderança local, tá? E aí a gente abre a operação, tá?
Muito legal. E
Perfeito.
aí eu estou aqui querendo perguntar isso. Quantos megas, né? Quantos megawatts instalados aí tem na cooperativa? Você tem uma ideia?
Hoje, por volta ali, vamos colocar entre 4 e 5 megawatts
Legal.
que a gente tem na nossa carteira e administrando.
A grande maioria são que usinas de
Micro.
até 70,
É
micro,
micro.
de até
A grande
75.
maioria é micro, né? A gente se especializou na microgeração
Legal.
e agora na nanogeração, né? Quando a gente, né, fala em aproveitar sobras e tal,
Ah.
tá? E aí viemos avançando. Agora a gente abriu espaço para mini.
Muito
Tá.
bom.
Perfeito.
Muito
Muito
bom.
bom o conteúdo. Acho que o Bruno ainda tem dúvidas. O pessoal que tiver dúvida, o Bruno
Mas
pode deixar o comentário lá no vídeo.
eu vou aqui, na hora que acabar aqui, eu tenho mais algumas pro Rodrigo ainda.
Perfeito. E se você tem dúvidas, aqui no chat a gente já respondeu algumas, mas esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar, é só comentar e, lógico, compartilha esse conteúdo. Quanto mais conteúdo a gente compartilha, mais a gente torna o mercado de energia solar enriquecedor. A gente compartilha também o que a gente pode aprender e o
Cooperativo, é isso aí,
cooperativismo,
compartilha,
né, no
não segura
conhecimento.
nada.
Exato. E lógico, já clica no sininho, faça sua inscrição e não perca nenhuma notificação para receber todo o conteúdo aqui do Canal Solar. E eu te vejo na próxima. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que o Rodrigo desse aqui um recado para o pessoal que participou, o que levando dessa live, desse podcast que o pessoal leva para casa.
Gente, eu estou muito feliz hoje, né? Já comentei lá no início, né? E todo mundo participando, perguntando. É o aluno que está interessado, que ficou instigado, né? Que eu gosto de sala de aula. E fico muito feliz. Eu faço questão de compartilhar aquilo que eu experienciei, enfim, né? Não tem segredo nenhum. Aliás, a operação nossa é um livro aberto, né? A gente preza muito pela transparência, tá? E por prezar pelo sucesso de cada um, né? Pela felicidade. Tá, então sejamos mais cooperativos no nosso entorno, né, dentro da nossa realidade. Esse é o desafio, é muito mais gostoso, né, gente? Tá? Esse mundo cooperativo, né? E energia renovável, né? Não precisa nem falar.
Só
Tá?
leve.
Um beijo no coração de todo mundo, hein? Canal Solar com vocês, hein? Proporcionando esses momentos e muito mais, hein? Olha
Isso
só aí.
aí, isso aí. Perfeito.
Cooperando com isso
É.
tudo.
E olha só, a produção, antes da gente encerrar, já colocou todos os links. O link da aula já está lá disponível. Também o curso que a gente comentou, que você falou, né? Como faz para ser comercializador, a galera perguntou aqui também. Já está lá. E também logo mais estará o arroba da Renova Eco Cooperativa lá do Instagram, para você tirar a sua dúvida e chamar o Rodrigo lá. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!
Muito bom. Muito bom.
Ah, é.